Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quinta-feira, 22 de maio de 2014. São 15 horas e 35 minutos. Solicito o deputado Chico Vigilante que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 113 de 2014 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL número 934 de 2012. Mensagem número 114 de 2014 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL número 446 de 2011. Mensagem número 115 de 2014 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL número 1401 de 2013. Mensagem número 118 de 2014 do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 1701 de 2013. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, institui o Dia Distrital de Conscientização do Processamento Auditivo Central no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, altera a lei distrital número 2.994 de 2002, que altera a lei número 2.724 de 2001 e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, dispõe sobre a obrigatoriedade do registro por parte dos hospitais públicos e privados dos bebês nascidos com síndrome de Down. Projeto de lei da deputada Celina Leão, veta o nepotismo nas empresas terceirizadas que prestam serviços a órgãos públicos do Distrito Federal. Requerimento Sedeste Mate, requer a realização de sessão solene em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, em homenagem ao aniversário de 18 anos da Escola da Natureza. Requerimento Paulo Roriz, requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 811 de 2008 com o PL 1354 de 2013. Requerimento deputado Roberto Negreiros, requer o encaminhamento de solicitação de informação ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Uma indicação do deputado Rony Nemer, duas indicações do deputado Joivale e Eliana Pedrosa, 9 indicações, deputado Roberto Negreiros, uma indicação, deputada Celina Leão, e uma indicação, deputado Dr. Michel. Mensagem número 119 de 2014 do Poder Executivo. Dirijo-me a Vossa Excelência para submeter a deliberação da Câmara Legislativa, anexo projeto de lei que, nos termos do artigo 53... e 57 da lei número 5.164, de 26 de agosto de 2013, abre o orçamento anual do Distrito Federal, crédito especial no valor de R$ 75.776. Senhor presidente, tem uma ata aqui também que já vou tomar, já vou...
Deixa eu dar uma olhada nesse projeto, onde está sendo dirigido.
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Tecnografia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula, quarta sessão legislativa da sexta legislatura, ata sucinta da 43ª sessão ordinária, em 21 de maio de 2014. Presidência, deputado Osni de Roure, Chico Vigilante e Arlete Sampaio, Secretaria, deputado Chico Vigilante e Agaciel Maia, local, plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, início 15 horas e 36 minutos, termo 16 horas e 56 minutos. Tendo em vista, senhor presidente, que essa ata foi encaminhada a todos os gabinetes, eu peço a Vossa Excelência que dispense a leitura completa da referida ata e dê como lida e aprovada.
Acolho a questão de ordem, dispense a leitura, dê como lida e aprovado a ata da última sessão ordinária. Traremos no expediente comunicado de líderes. Convido a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra pela liderança do PPS. Convido para fazer uso da palavra deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB, não se encontra em plenário. Solicito para fazer uso da palavra o deputado Robério Negreiros, vice-líder do PMDB. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Paulo Roriz, pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Deputado Paulo Roriz abre mão de se manifestar. Indago se o vice-líder, deputado Cristiano Araújo, se encontra presente, se quer manifestar no lugar do deputado Paulo Roriz. Não se encontra presente, portanto, passaremos ao próximo inscrito, deputado Joivale, que mandou um comunicado, o qual foi publicado, que se encontra... convido para fazer uso da palavra vice-líder, deputada Celina Leão. Fará uso da palavra, deputada? Deputada Celina Leão, por gentileza, por 3 minutos. Só um minuto, deputada. Estou tentando aqui me... Só um minutinho, deputada. Só antes vou passar a questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, minha questão de ordem é para Vossa Excelência liberar a minha assinatura no dia de ontem, que eu não assinei a presença, porque eu estava na reunião da Comissão de Direitos Humanos, e aí suspendeu, porque devido o senhor ter aberto o plenário. Eu acompanhei pelo som as manifestações de vários deputados aqui, aí se encerrou aqui, nós voltamos para lá, eu saí de lá mais de 6 horas da tarde, mas eu não assinei minha presença, eu gostaria que o senhor permitisse que eu...
Deputado, nós entendemos a situação e solicitaremos a assessoria de plenário que mande por escrito a justificativa de ausência do plenário de todos os integrantes da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, por estar em trabalho e ter suspendido momentaneamente a sua sessão para que aqui pudesse ser concluído. Obrigado, deputado Olair Francisco. Passa a palavra por 3 minutos à deputada Celina Leão.
Senhor presidente, deputado Olair Francisco, deputada Arlete, eu queria hoje trazer a essa tribuna um assunto que eu acho que é de suma importância, até porque ontem foi discutido aqui nesse plenário a questão da saúde, e nós sabemos, deputada Arlete, que, por conta da montagem das novas UPAs, o GDF soltou um edital de uma convocação de emergencial de contrato temporário para a área de saúde. E esse edital prevê contratação de enfermeiros, técnicos de enfermagem. E eu queria fazer um apelo no sentido contrário deste edital, deputada Arlete. Por quê? Eu entendo, deputado Chico Leite, que nós temos vários profissionais que estão fazendo 20 horas, que têm solicitado ao governo do Distrito Federal para fazer as 40 horas. Então, nós temos mecanismos internos de conseguir dar a gestão que o governo precisa, de ter o servidor público efetivo, sem enveredar pelo caminho das terceirizações, que é sempre, eu acho, que é o pior caminho, é sempre o último caminho, né? É sempre no emergencial mesmo. Eu tenho certeza que vários servidores da saúde procuram o gabinete de Vossas Excelências, colocando que querem trabalhar mais, que estão à disposição para trabalhar mais, que têm horas disponíveis para isso. Inclusive, deputada Arlete, quando essa casa votou que, né, diminuindo as horas dos servidores públicos da saúde a partir de 2015, já existe essa perspectiva, até para não ter uma ausência de servidores ou uma diminuição do atendimento na rede pública. Então, eu queria fazer, pedir à nossa líder do governo que ela encaminhe ao Estado essa... Eu pedi isso já, deputada Arlete, por requerimento de informação, até esses cálculos, porque o nosso gabinete colocou, inclusive, que fica mais barato para o Estado fazer uma ampliação das horas do que esse contrato de terceirização, aí, esse emergencial, para esses servidores da área da saúde. Então, eu entendo hoje, inclusive, deputado Chico Leite, muitos desses servidores já estão fazendo hora extra, que a hora extra é bem mais cara também para o Estado. Então, uma perspectiva de uma análise para que se concedesse a todos esses servidores, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, muitos enfermeiros que já pediram, inclusive, à rede pública de saúde, né, fizeram esse pleito à rede pública, e são, realmente se deparam com o edital que prevê uma terceirização desse tipo de atendimento, desse tipo de profissional. Então, eu faço esse apelo aqui essa tarde. Eu acredito que o Estado, o serviço público, ele só pode ser de qualidade quando ele tem o servidor público também efetivo. Então, eu queria deixar esse apelo, esse registro, para que não se ampliasse esse tipo de terceirização. Acho que é, inclusive, um compromisso do próprio PT durante a campanha. E nós temos como reverter esse quadro sem fazer essa terceirização. Botar o servidor público efetivo na UPA, ampliando a carga horária dele. E é uma coisa também que o servidor quer. Então, é esse o meu comunicado. Muito obrigada, senhor presidente.
Convido para fazer uso da palavra. Desculpa aí. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Olair Francisco. Fará uso da palavra, deputado? Deputado Olair Francisco, também, por gentileza, por 3 minutos. Deputado, o tempo já está correndo.
Eu, presidente, eu vou optar pelo silêncio, porque às vezes, né, o senhor é muito duro comigo. Presidente, eu apenas estou usando aqui a tribuna, nesses 3 minutos aí que o senhor já diminuiu para 2,5, para dizer que nesta manhã eu estive na estrutural, junto com a nobre deputada Carlete Sampaio, o governador e várias outras pessoas que compõem o governo. A gente estava lá inaugurando o Centro da Cultura da Estrutural. Isso é muito importante, porque tem várias coisas que o governo tem feito para a Estrutural e todo o Distrito Federal. O senhor sabe muito bem disso. O governo Agnello, ele teve uma atenção especial para as creches, para a mãe que não tem onde colocar o filho. Teve uma atenção especial às escrituras, de quem não tinha escritura da sua casa, e a Estrutural foi muito bem atendida nesse requisito. Mas hoje foi fundamental esse centro de cultura que nós inauguramos lá. Por que da juventude? Por que isso é importante? Porque agora os nossos jovens da Estrutural, e vai ter outras nas outras satélites, deputada Alete Sampaio, vão ter um espaço para fazer um curso profissionalizante, vão ter um espaço para fazer uma peça teatral, vão ter um espaço para pegar uma escola com um professor para aprender alguma coisa melhor que possa fazer a sua diferença na sua vida. Portanto, são fatos como esse, atitudes como essa de governo, deputado Chico Vigilante, que pode fazer a diferença muito grande para essas pessoas no futuro. É por isso que eu sempre venho à tribuna e tenho falado que o G5 quer conversar com as lideranças que vai cuidar do plano de governo liderado pelo PT e pelo PMDB, porque a gente não quer discutir só qual é a posição mais fácil para eleger deputados do G5. Nós teremos que discutir é a política de governo que vamos enfrentar para o futuro. Por quê? São essas ações que têm que continuar, que não pode parar, deputada Arlete, que vai fazer a diferença. Porque se a gente ficar parado, se a gente não tomar providência, se a gente não correr, se a gente não fazer a nossa parte e ficar 4 anos parado, só esperando o próximo governo, as próximas coisas acontecer, a comunidade perde muito. Portanto, é fundamental, deputado Vazinho de Rouri. É por isso que o G5 quer conversar, quer mostrar, quer participar das alianças liderada pelo PT e pelo PMDB, mas principalmente do plano de governo que vai ser 2015-2019. Portanto, presidente, não vou passar dos 2 minutos e meio que Vossa Excelência me deu. Apenas esse comunicado que hoje a estrutural, com as medidas tomadas pelo governo do Executivo hoje, referente à estrutural, vai fazer uma diferença muito grande para aqueles jovens no futuro. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Olair Francisco. Convido para fazer uso da palavra a deputada Gaciel Maia, não se encontra, pela liderança do PTC. Convido a deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio.
Bem, boa tarde a todos, a todas. Eu anotei a fala da deputada Celina e vou me dispor a conversar com a Secretaria de Saúde para entender as razões por que não se está estendendo aos servidores que poderiam ter direito às 40 horas essa possibilidade, evitando assim contratação de servidores temporários. Então, eu vou procurar essa informação. Eu tenho a impressão que eu já ouvi em algum momento ser falado de que algumas restrições têm sido colocadas pelo Tribunal de Contas, mas eu vou procurar me informar direito e posso responder à senhora posteriormente.
Deputada Arlete, só me permite complementar. Na realidade, esse processo é monitorado pelo Ministério Público do Distrito Federal. E, na realidade, são profissionais habilitados em atendimentos de emergências e de UTI. Não é, com todo respeito, eu conheço, tenho essas demandas também, mas são profissionais que têm que atender este perfil. Naturalmente, deputada Celina, está certo quando se fala do ponto de vista genérico, mas há, deputada Celina, uma especificação de atribuição, principalmente para as UPAs, que é uma unidade emergencial. Foi essa a explicação que eu recebi da Secretaria de Saúde. Mas eu entendo. Obrigado, deputado.
Independente disso, deputado, pode ter casos de enfermeiros e médicos que estão habilitados para trabalhar na emergência, e nem assim eles estão conseguindo as 40 horas, então eu quero entender por que razão não está havendo essa demanda. Eu sei que existe uma regra que é antiga, de que quando você trabalha pelo menos 18 meses em regime de 40 horas, você acaba, na aposentadoria, tendo direito de se aposentar com 40 horas. Tem a ver um pouco com isso, a reclamação que eu tive informação feita pelo Tribunal de Contas, mas, de toda forma, posteriormente, eu passo a informação para Vossa Excelência. Eu quero também aqui me referir à mesma fala do deputado Olair Francisco, falando da inauguração, na manhã de hoje, na estrutural, do nosso Centro de Juventude. Eu, particularmente, fiquei muito feliz, porque grande parte daquela construção foi a partir de uma emenda da minha autoria, e mais feliz ainda de ver que tudo que a coordenadoria da juventude tem desenhado em relação às políticas para o jovem de Brasília vem sendo paulatinamente executado pelo governo. Esse parlamento votou aqui a lei do jovem candango, que a partir agora do final do mês de maio começa, de fato, a funcionar. 1.000 jovens serão convocados, jovens de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, vão começar a ser chamados para trabalhar, para aprenderem um ofício, porque são menores aprendizes, aprender o ofício na rede pública da administração do Distrito Federal. Então, eu penso que é uma oportunidade importante, da mesma maneira como o GDF conseguiu ampliar o número de vagas do Pronatec, que se oferecia em torno de 1.800 vagas para jovens, e hoje são 18.500 vagas para qualificação profissional dos nossos jovens, para que eles possam, ao concluir o ensino médio, terem condições de ir para o mercado de trabalho aqueles que não desejarem cursar a universidade ou, por algum motivo, não tenham tido acesso a uma vaga do ensino superior. Então, eu acho que essa realidade começa a mudar, porque nós todos convivemos no passado recente com uma situação de jovens que nos diziam: é um absurdo, a gente termina o ensino médio, não tem emprego e não tem o que fazer, a gente não consegue uma vaga na universidade, não tem o que fazer. Portanto, além da gente ter o menor nível de desemprego da nossa história, né, nós temos hoje a possibilidade de qualificação profissional de 18.500 jovens, além de outras oportunidades, como agora o Jovem Candango, que vai começar a partir do final desse mês, já começará a absorver 1.000 jovens do Cadastro Único para Programas Sociais, para que eles possam ser qualificados dentro da máquina administrativa do GDF. Serão secretarias e empresas que absorverão esses jovens para que eles aprendam o ofício e, portanto, a partir do momento que concluam o ensino médio, possam ter a chance de arrumar um emprego sem ouvir aquela coisa de sempre: você não pode ter um emprego se você não tem experiência. É uma velha história que os jovens costumam ouvir aqui em nossa cidade, no nosso país.
Cinco minutos.
Então, concluindo, vou deixar de falar no último tema que eu ia abordar, senhor presidente, apenas para dizer que esse centro de juventude vai funcionar com um centro de informática, uma sala multiuso para que possam ser apresentados filmes, peças de teatro, atividades as mais diversas, e também permitindo que aquele espaço seja um ponto de encontro dos jovens da cidade estrutural, que evidentemente não possuía nenhum espaço para se encontrarem, para exercer a sua criatividade e exercer a sua liberdade em atividades culturais, desportivas, atividades educacionais. Portanto, é isso, senhor presidente, que eu gostaria de comentar nessa tarde. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Eu vou passar a palavra ao deputado Olair Francisco, face a um atendimento à deputada Érica Cocai, mas vou ficar aqui no plenário mesmo, que senão a gente perde o quórum. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu participei hoje pela manhã de um evento que eu reputo da mais alta importância, deputada Arlete. Participei do batismo do mascote símbolo do Hemocentro de Brasília. Os doadores de sangue do Distrito Federal foram consultados através de uma pesquisa de quem comparece ao Hemocentro para que fosse criado o mascote, símbolo, exemplo do que existe, o Zé Gotinha. E as pessoas sugeriram uma série de nomes. Sugeriram lá nomes como, por exemplo, Sangue Bom, nomes como Hemocentrinho, nomes como Coradinho e outros. A direção do Hemocentro que é tão bem dirigido pela doutora Bia McDowell, juntamente com toda a direção, elencaram os nomes e eles hoje chamaram uma banca de jurados para escolher o nome definitivo. Aí tinha jornalistas representando a TV Bandeirantes, jornalista representando a TV Globo, outros jornalistas, pessoas da sociedade, e eu fui convidado a integrar essa banca. E foi escolhido como nome oficial do mascote o Coradinho. Tanto é uma figura que as crianças vão adorar, e me dizia a doutora Bia de que o sentido é esse, exatamente fazer com que as crianças passem a valorizar o ato de doar sangue, que é muito importante esse ato de doar sangue. Lá estava e participou da banca de júris, né, que escolheu o nome, o presidente da Associação dos Hemofílicos do Distrito Federal. E ele dizia, deputado Arlete, de que pela primeira vez na história do Distrito Federal tem uma política de governo voltada para a questão do sangue no Distrito Federal. E me dizia a doutora Bia da vontade que ela tem, o desejo que ela tem, no sentido da gente poder instalar no Distrito Federal, ali, ao lado do Hemocentro, o hospital para tratamento de doenças do sangue no Distrito Federal. O que eu acho fundamental. E creio que pela coragem, pela determinação, pela vontade que a doutora Bia tem de fazer as coisas, nós vamos conseguir. Ela trata o Hemocentro, e Vossa Excelência, deputada Arlete, testemunha desse trabalho da doutora Bia, ela trata o Hemocentro com o mesmo carinho que ela trata a casa dela. Tanto é que ninguém mais reclama da questão do Hemocentro, do trabalho fundamental, importante, que eles estão fazendo ali. Portanto, eu fiquei emocionado realmente quando chegou o Coradinho, né, se apresentou. É um boneco bonito, que vai sensibilizar muito as crianças para que eles acostumem efetivamente com o ato de doar sangue, porque a cada doação de sangue que é realizada ali, nós estamos salvando vidas. Por isso que é importantíssimo esse gesto de doar sangue. E por isso que eu quero parabenizar a doutora Bia e toda a direção do Hemocentro, toda a equipe dela que se dedica com tanto amor, com tanto carinho a esse trabalho que é desenvolvido ali no Hemocentro do Distrito Federal. Sem dúvida, hoje nós podemos afirmar que o sangue do Hemocentro do Distrito Federal é o melhor sangue do Brasil, em termos de segurança das pessoas que passam por uma transfusão, ou pela complementação do sangue, ter a certeza de que estão recebendo, na verdade o sangue é um medicamento, estão recebendo um medicamento com segurança, com a certeza de que não terá nenhum tipo de contaminação. Portanto, eu quero aqui, em nome da nossa bancada, dizer do reconhecimento, prazer, da satisfação de assistir o trabalho que está sendo feito pela doutora Bia, ali na direção do Hemocentro. E a emoção maior ainda de ter escolhido, participado da banca de júris, que escolheu o símbolo, batizou o símbolo do Hemocentro do Distrito Federal. E um dado interessante, deputado Alê Francisco, Vossa Excelência, que preside essa casa nesse momento, eu fiquei sabendo lá, e a maioria do Brasil não sabe, de que o Zé Gotinha foi criado em Brasília. Creio que Vossa Excelência também não sabia. A maioria das pessoas que vê aquela figura tão simpática do Zé Gotinha foi uma criação de Brasília. Foi um publicitário de Brasília que criou o Zé Gotinha, que hoje é um exemplo para o país inteiro e para o mundo, né? Portanto, é a demonstração de que os nossos publicitários, de que o nosso povo aqui realmente é criativo, criativo no sentido de criar o bem. Porque para criar o mal, tem muita gente aí por fora. Eu quero ver a gente que se dedica a criar o bem nessa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade, questão de ordem do nobre deputado Paulo Ruiz.
Senhor presidente, ontem eu estava aqui nessa casa, ontem à tarde, e o deputado Patrício usou a tribuna para fazer alguns ataques, da qual eu considero um desrespeito. Primeiro foi contra o ex-vice-governador Paulo Otávio, hoje presidente de honra do nosso partido, o Partido Progressista. Eu quero dizer ao senhor nobre deputado, ontem não deu para me fazer esse questionamento, porque ele saiu muito rápido, que o vice-governador, o ex-vice-governador Paulo Otávio, não é candidato a nada até hoje. O senhor Patrício não viu em jornais, em imprensa, dizendo que o vice-governador Paulo Otávio seria candidato a deputado distrital, senador, e muito menos candidato a governador. Nunca passou isso pela sua cabeça. Estou fazendo essa defesa dele sem autorização, acho que ele nem sabe disso. Mas eu, como líder do partido aqui nessa casa, não poderia deixar de fazê-lo. Então, quero dizer ao nobre deputado Patrício que, se o PT está buscando coligações partidárias para as eleições desse ano, ele jamais ele poderia ter falado de um presidente de honra do nosso partido, da qual eles estão atrás. O Partido dos Trabalhadores e o governo hoje estão querendo que o PP faça parte da base. Agora, como é que nós vamos ser base se o deputado do Partido dos Trabalhadores sobe à tribuna para falar mal do nosso ex-vice-governador. Então, eu estou achando que o deputado Patrício, ele deve estar com algum problema que ele não está pensando bem antes de falar. O segundo assunto que foi abordado por ele foi sobre a Bezerra de Ouro. Ele está mal informado, mais uma vez. Ele está mal informado sobre o ex-governador Paulo Otávio e muito mal informado sobre a Bezerra de Ouro. Porque o ex-governador Joaquim Roriz, ele foi absolvido da acusação de favorecimento neste episódio e que ficou conhecido como a Bezerra de Ouro. O juiz Jansen Fialho considerou improcedente a ação do Ministério Público. Então, eu quero dizer que, mais uma vez, o nobre deputado Patrício está equivocado de falar sobre Bezerra de Ouro. Segundo, ele levantou a terceira hipótese, e a terceira acusação dele foi contra o ex-governador José Roberto Arruda, que foi o primeiro ex-governador preso no Brasil. Eu acho que ele devia pensar muito antes de falar, devia preocupar mais com esses petistas, companheiros, que estão presos hoje na Papuda, que é o Delúbio Soares, que é o Dias Genuíno, e outros companheiros, o Zé Disseu. Não é vir chegar na tribuna e falar mal das pessoas, igual ele está falando. Tudo bem que nós estamos em véspera de campanha, mas as palavras têm que ser medidas para que a gente entre num processo eleitoral da qual hoje o nosso partido nem definiu qual coligação que nós vamos estar, para que possa ofender a mim, o Michel, o próprio Benedito, e nós vamos tomar uma medida que não é a melhor para todos. Então, só quero advertir o deputado, meu amigo Patrício, que as palavras têm que ser muito benditas para que nós não possamos tomar algumas medidas que não sejam do seu agrado e o agrado do qual o partido ele é filiado hoje. É só isso. Muito obrigado pela paciência.
Estamos aqui à sua disposição, o nobre deputado Paulo Roriz. Eu gostaria só de acrescentar nas suas palavras, deputado, sobre a primeira pessoa que o senhor usou na sua questão de ordem, que é o ex-vice-governador, ex-governador que ele assumiu também, o amigo Paulo Otávio. É um dos homens que tem um grande serviço prestado a Brasília. E eu não vejo problema nenhum o Paulo Otávio querer ser deputado distrital, querer ser deputado federal, querer ser senador, colocar seu nome à disposição para disputar uma eleição. Primeiro porque qualquer um cidadão que mora em Brasília, que tem seu título eleitor, que tem a nacionalidade brasileira, que está dentro da lei, dentro dos registros, poderá ser candidato se tiver filiado a um partido. Então, não vejo isso nada demais, isso é normal. Se tiver dentro dos requisitos partidário, poderá ser candidato. Eu não vejo nada demais, então... Isso aí, eu só queria acrescentar essas palavras referentes ao Paulo Otávio, que é um dos homens que a gente conhece muito bem em Brasília e sabe da sua seriedade e do seu compromisso com o desenvolvimento dessa capital. Dando continuidade, encerrando o comunicado de líderes, iniciamos os comunicados de parlamentares. Comunicado de parlamentar, nobre deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência, gostaria de fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem 5 minutos. Já está marcando, igual o presidente fez comigo.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a esta tribuna para falar de um assunto que já vazou aí na internet, que certamente mais tarde estará em todos os jornais, não com o destaque que mereceria, porque os jornais são muito modestos, né, quando se fala de Partido dos Trabalhadores, quando se fala de presidenta Dilma Rousseff. Mas a verdade é que os profetas do Apocalipse colocavam por aí de que a candidatura da presidenta Dilma Rousseff tinha fracassado, tinha afundado, não ia para canto nenhum. E a presidenta continuou no seu trabalho cotidiano, dando respostas efetivas às necessidades que o Brasil tem. fazendo aquilo, deputada Arlete, deputado Paulo Roriz, que o presidente Lula fazia com muita competência, que era ir aonde o povo está, inaugurar obras, conversar, falar, discursar, dizer para as pessoas o que está fazendo. E hoje, para nossa satisfação, segundo o radar, que está lá também no Jornal Eletrônico 247, as pesquisas que estão saindo apontam novamente o crescimento da presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff com 40%, segundo o candidato, o senhor Aécio Neves, com 20%, o Eduardo Campos com 11%. Portanto, a soma da totalidade dos candidatos não alcança a presidenta Dilma Rousseff. Se a eleição fosse hoje, ela ganharia no primeiro turno, o que é importante. Mas o mais importante disso daí é que enquanto do nosso lado, do nosso arraiá, está tudo tranquilo, consolidada a aliança com o PMDB, com a candidatura do vice Michel Temer, consolidada a candidatura com o PP, do qual Vossa Excelência faz parte, deputado Paulo Roriz. O PP já vai seguir com a presidenta Dilma Rousseff, isso é importante. Queremos a participação dos senhores aqui no Distrito Federal também, porque ninguém governa sozinho. E eu tenho dito da importância, o deputado Olay Francisco, que tanto fala aqui do G5, e eu tenho dito que nós temos que respeitar, tratar com carinho todos os partidos que fazem parte da nossa frente partidária. É claro que nós temos até ideologia diferente, senão estaríamos todos no mesmo partido. Se não tivesse ideologia diferente, estaríamos todos no mesmo partido. Se estamos em partidos diferentes, é porque efetivamente a gente tem ideologias diferentes. Mas existe uma convergência, que é o bem-estar do povo do Brasil, especialmente o bem-estar do povo do Distrito Federal, por isso que nós estamos juntos. A mesma coisa acontece com o PTB, que formalizou ontem, oficialmente, o apoio à reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Portanto, enquanto do nosso lado as coisas estão tranquilas, caminhando para um céu de brigadeiro, um mar de almirante, do outro lado só se ouve falar de confusão. Por exemplo, a senhora Marina Silva, a qual eu tenho o maior respeito, mas numa briga danada com o Eduardo Campos, porque Eduardo quer fazer uma coisa, a Marina quer fazer outra. A Marina não aceita as alianças que o Eduardo Campos propõe. E aí é a falta de compreensão política, porque tem algumas pessoas que, infelizmente, ainda acham que partido político aceita. E partido político não aceita. Partido político não é ONG. Dirigir uma ONG é uma coisa, dirigir um partido político é completamente diferente. Portanto, do lado deles, não é? A gente está vendo lá também as alfinetadas, né? Até mesmo entre os tucanos de São Paulo e os tucanos de Minas Gerais, né? Portanto, eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar nessa tarde de quinta-feira, de que a presidenta Dilma Rousseff caminha tranquilamente para a reeleição. Uma outra coisa que eu tenho convicção nesse país hoje é de que essa será a última eleição, deputada Arlete, deputado Paulo Roriz e deputado Olay Francisco, com financiamento e deputado Vasnir de Rori. Essa será, do meu ponto de vista, a última eleição com financiamento privado de campanhas. E aí nós teremos que ter a coragem de discutir com clareza a questão do financiamento público. Porque hoje, o que é que acontece? Um cidadão de bem tem lá um empresário. Aí ele resolve, sem nenhum interesse, mas ele acredita no trabalho que é desenvolvido por um político, ele resolve ajudar numa campanha. Aí o que é que acontece? Ele fica 4 anos rezando para aquele político, deputado Olay Francisco, que ele ajudou, não cometer nenhuma besteira, e o político que foi ajudado também rezando de preferência de joelho em cima de caroço de milho, 4 anos, para que a empresa não cometa nenhum deslize. Porque se ela cometer um deslize, quem recebeu o financiamento anterior está ferrado. E se o deputado também, ou o prefeito, ou o governador, cometer, também está ferrado. Portanto, não dá para continuar esse modelo que a gente tem hoje. Está ultrapassado. Bem, nós temos que discutir também, ter a coragem de discutir no Brasil, aquilo que eu chamo da mãe de todas as reformas, deputado Arleto Sampaio, que é a questão da reforma política no Brasil. Teremos que ter a coragem de discutir a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer as reformas que têm que ser feitas. Ou alguém está satisfeito com o modelo de judiciário que nós temos no Brasil hoje? Aonde você tem um judiciário que as pessoas não respeitam, as pessoas temem. E temor é diferente de respeito. As pessoas têm temor, não têm respeito pelo judiciário. Portanto, precisamos fazer a reforma do judiciário. Determinadas posições que o judiciário toma, que se o legislativo tomasse, seria crucificado. Que, infelizmente, os legislativos nesse país viraram a geni. Tudo que não presta é culpa do legislativo. Eu pergunto a vossas excelências que estão aqui nesse momento. Se o Congresso Nacional encaminhasse o projeto de lei falando de um ganho de produtividade oficial sem medir nenhuma produtividade, que é o que quinquênio, né? Cada 5 anos, um plus de 5%, que vai dar cerca de 35% de aumento para o juiz. Se fosse o legislativo que encaminhasse isso, estariam nas ruas hoje pedindo o fechamento do legislativo. Portanto, querem quebrar o teto através desse tipo de mecanismo. Portanto, são essas coisas que a gente tem que ter a coragem de discutir no Brasil. Precisamos ter coragem efetiva. E aí entra a necessidade dessa reforma política, no bojo, ter a coragem de fazer também a reforma do judiciário. Outra reforma que é fundamental, a reforma tributária. Mas aí o que, que se ouve falar a respeito da reforma tributária? Boa parte das pessoas que fala de reforma tributária, fala de reforma tributária para não pagar imposto. E Vossa Excelência, deputado Paulo Roriz, que é empresário, eu pergunto a Vossa Excelência, se não tiver imposto, vai ter saúde pública? Que todo mundo faz o discurso da saúde pública. Quero saúde pública de qualidade. Agora, sem imposto, dá para ter saúde pública de qualidade? Dá para ter segurança pública de qualidade? Dá para ter educação pública de qualidade? Não dá. Portanto, esse debate nós também teremos que ter a coragem de fazer nesse país. Aí muita gente fala sem saber do que está falando. Muitas vezes fala saúde de primeiro mundo. Ok. Vossa Excelência, deputado Arleto, que está muito mais abalizada do que eu para falar disso, eu pergunto a Vossa Excelência, Estados Unidos tem saúde pública? Não tem. O Obama ousou querer colocar um arremedo de saúde pública, quase que era derrubado. Paralisaram o país, o Congresso paralisou o país por alguns meses, porque não queria que ele implementasse um arremedo de saúde pública que nem, não parece nem de longe com o nosso. Portanto, eu acho que essas coisas também a gente precisa discutir. Por que, que tem tantos brasileiros hoje que estão no Canadá, que estão nos Estados Unidos, quando contraem uma moléstia com tratamento continuado, com valor alto daqueles medicamentos, por que, que eles voltam imediatamente para o Brasil? Porque aqui, deputado Arleto, ele tem o medicamento grátis. Estados Unidos, Canadá e outros países, ele não tem. Por isso que voltam para aqui. Por isso que estão aqui. Portanto, muitas vezes as pessoas falam do nosso sistema de saúde pública sem saber efetivamente do que é que estão falando. Obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputado Arlete Sampaio. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Bem, boa tarde mais uma vez. Cumprimento aqui a deputada Érica Cocai, nossa deputada federal que tão brilhantemente passou por essa casa legislativa. Mas eu queria fazer aqui um convite. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, deveria fazê-lo. O filme chamado Sicko, do cineasta Michael Moore, americano, que trata do sistema de saúde dos Estados Unidos. E, ao assistir aquele filme e ver a situação estarrecedora das pessoas que precisam de tratar problemas de saúde que não tem onde tratar, não tem apoio do Estado para fazer, a gente fica pensando aqui no nosso Brasil, que, a despeito de todas as mazelas, construiu o Sistema Único de Saúde, que é a salvação para cerca de 140 milhões de brasileiros. É a única possibilidade de atenção à saúde que 140 milhões de brasileiros possuem. E que mesmo as pessoas que possuem plano de saúde recorrem ao sistema público quando se trata de problemas de alta complexidade, que os planos não querem bancar e que o sistema público de saúde banca, inclusive os transplantes. E aí, a grande pergunta de quem tanto cobra soluções para a saúde e financiamento da saúde é justamente lembrar que, nesses anos, desde o encerramento da cobrança do CPMF, cerca de 500 bilhões de reais saíram da saúde, deixaram de ser utilizados na saúde, porque simplesmente alguns, justamente aqueles que aprovaram a CPMF no passado, decidiram subitamente retirar essa importante fonte de financiamento da saúde brasileira. E que o CPMF não era apenas importante para a saúde, mas também era um mecanismo importante para o combate à sonegação no nosso Brasil. Infelizmente, voaram dos cofres públicos mais de 500 bilhões de reais que seriam destinados à saúde pública no Brasil. Segundo, eu queria aqui fazer um diálogo com meu amigo deputado Paulo Roriz. Ontem nós já tivemos aqui um entrevero, hoje não vamos ter um entrevero, mas eu quero dar uma explicação ao senhor. O Partido dos Trabalhadores é um partido absolutamente democrático. E nós não pensamos igual, embora o partido tenha as suas resoluções que são tiradas por maioria, muitas vezes por consenso, e que são elas que são o balizador da política pública, da política que o PT defende publicamente. Então, a resolução que nós acabamos de aprovar no encontro regional do Partido dos Trabalhadores foi de que nós defenderíamos a continuidade da coligação que deu origem à vitória do governador Agnello Queiroz. E que as restrições que faríamos aos partidos seriam aqueles que a Convenção Nacional, o Encontro Nacional do Partido já havia definido. São aqueles partidos que justamente fazem oposição sistemática ao nosso projeto político, o PSDB, o DEM e o PPS. E que os demais partidos que hoje compõem a aliança da presidenta Dilma deveriam ser convidados e todos nós deveríamos defender a entrada desses partidos na coligação das nossas alianças regionais, como é o caso de Brasília, da qual o PP já faz parte da nossa aliança. Então, obviamente, nós queremos manter a coligação com o PP.
E, obviamente, que é preciso que isso seja dito de maneira clara para o PP, para os partidos do G5 e todos os demais, que todos são bem-vindos à aliança para fazer com que haja a possibilidade de reeleição do nosso companheiro Agnello Queiroz. Portanto, o PT não se responsabiliza pela fala eventual de um outro parlamentar aqui na casa, como também tenho certeza que o PP não se responsabilizaria pela fala eventual de um outro deputado que possa ter posições divergentes. Pode ter dentro do PP pessoas que achem que, que o PP não deveria vir da aliança com o Agnello. É normal da democracia que isso aconteça. Não é? E que, portanto, o partido não pode se responsabilizar por uma voz, às vezes, dissonante do partido. Como, aliás, vocês podem ver que muitas vezes o nosso deputado Patrício até critica o próprio governo, do qual ele faz parte, e do mesmo partido do qual, o qual ele integra. Portanto, essa é uma contingência da democracia que nós não podemos fazer nada. E dizer, por último, né, que ao deputado... Olha aí, Francisco, não tem parte de parlamentar, então depois o senhor pode se inscrever. Dizer ao nosso companheiro Olaí Francisco que eu já comuniquei ao governador Agnello Queiroz da necessidade urgente de que o governo designe os seus interlocutores para uma conversa explícita com o G5, para que possa, de maneira muito tranquila, acolher, não é, o G5 nessa coligação, da mesma forma como integrar as representações do G5 na equipe que está começando a debater o programa de governo. Já foram aprovadas as diretrizes do nosso encontro e vamos debater com todos os partidos da coligação o programa de governo do governador Agnello para o período 2015-2018. Então, obviamente que essa é uma necessidade para que todos se sintam corresponsáveis pela vitória, pela gestão do governo do Distrito Federal. Muito obrigada.
Eu gostaria de saudar também aqui a nobre deputada federal por Brasília, a nossa querida Érica Cocai. Questão de ordem do nobre deputado Paulinho Roriz.
Primeiramente, eu queria saudar a ex-deputada e deputada federal Érica Cocai pela visita aqui a essa casa e dizer o seguinte, deputado, presidente. Ontem nós tivemos uma discussão, que eu não considero discussão, junto com a deputada Arlete, nós tivemos até um embate republicano. Eu acho que o deputado Patrício ele foi infeliz nas suas palavras, somente isso. Eu não quis me exceder nas suas palavras, mas acho que ele foi muito infeliz nas suas palavras. Eu acho que ele não combinou o jogo com a líder do PT aqui na casa. Ele falou sobre o deputado Cristiano, depois ele atacou os ex-governadores. Enfim, e tenho pelo Patrício uma estima e consideração, acho que é um grande deputado, um grande parlamentar, mas ontem ele foi infeliz nas suas palavras. Quero dizer à deputada Arlete, que tem uma consideração e estima muito grande por ela. Somente isso. Muito obrigado pela paciência.
Questão de ordem, nobre deputado Chito Vigilante.
Senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência está para terminar de chamar os inscritos no pequeno expediente, só que eu quero comunicar a Vossa Excelência que hoje eu vou usar um espaço que quase nunca é usado nessa casa, mas regimentalmente eu tenho o direito, que é falar no grande expediente. Tanto quando Vossa Excelência terminar o pequeno expediente, Vossa Excelência entre no grande expediente, porque eu quero falar no grande expediente.
Vossa Excelência hoje está com a língua afinada, hein? Tem muito assunto.
Eu gostaria apenas de acrescentar, nobre deputado Paulinho, antes de passar ao grande expediente, e perguntar ao presidente Vasni se ele vai usar o seu tempo de regimental como comunicado de parlamentares, de quando o senhor citou a nobre deputada, líder, Arlete Sampaio, é uma mulher de muita experiência. Mulher que já foi deputada distrital, foi deputada federal, foi vice-governadora,
uma mulher que conhece o Estado como poucos, conhece e sabe o dever que é de fazer política e política pública. Então, o senhor já vê que, quando ela dirige a Vossa Excelência, que fala do que aconteceu, e dirige também aqui ao presidente, ora, nesse momento, que fala das questões levantadas pelo G5, que são questões que quer fazer política pública, o senhor vê a prioridade dela em se preocupar com o bem do Distrito Federal. Então, o senhor foi no ponto certo, na hora certa, no lugar certo, né? E quando o senhor disse que esse embate republicano, mas faz parte da política. É bom ter uns embates mesmo, para a gente ver como é que tá os nervos para seguir para frente. Terminando, então, o comunicado de... Deputado Vaznei de Rode, Vossa Excelência vai fazer o seu comunicado parlamentares. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero trazer aqui um assunto ao plenário dessa casa, que é um processo que nós estamos acompanhando depois de uma longa trajetória junto à Terra Cap, junto à Procuradoria do Distrito Federal por 2 vezes, junto à Nova Cap, mais recentemente, essa semana, junto ao Grupar, que é o Ponte de Terra. O Ponte de Terra, no último PDOT, é uma área próxima ao Gama que vem sendo ocupada e parcelada, que são chacras que há em alguns locais litígio, né, e outros são da Terra Cap. Nós, no Grupar, essa semana, a secretária Lene e a sua assessoria nos informava, deputado Paulo Roriz, que a questão de dominialidade no Ponte de Terra é muito grave, há muita sobreposição de títulos em áreas ali dentro e, portanto, se tornou uma questão fundamental e, entretanto, necessária. É importante destacar que esta área, o governo do Distrito Federal já tem ela incluído como área de expansão urbana e que, portanto, vai ter a intervenção do poder público do ponto de vista do projeto urbanístico, ainda que esteja sendo constituída uma conformação urbana muito baseada em condomínios, ou seja, chacras que foram parceladas em que a população foi morar. E nesse momento, deputado Paulo Roriz, o que está havendo é que há áreas fora poligonal Ponte de Terra, que é ali na Ponte Alta, mais conhecido como Ponte Alta, que é uma área muito maior, né? Novos parcelamentos de terra. Novos parcelamentos de terra. Eu tenho sido chamado porque a comunidade, claro, com necessidade de morar, pelas circunstâncias da vida, comprou um pedaço, 300, 400 metros quadrados, construiu o espaçozinho para sua família e foi lá para dentro. Então, há uma situação de absoluto falta de apoio na infraestrutura, porque, querendo ou não, são crianças que precisam estudar, são crianças que precisam ser transportadas. Eu tenho conversado com o competente administrador do Gama, o Adalto, amigo do deputado Chico Vigilante, todos nós aqui sabemos pela sua longa trajetória de relação e pessoa bastante comprometida com a cidade do Gama, mas é algo que transcende a autoridade administrativa. É extremamente importante esse trabalho de pilotar as autoridades que estão, de um lado, regularizando do ponto de vista urbanístico e, do outro lado, do ponto de vista de dominialidade. Naturalmente, a população que está no Ponte de Terra, nos condomínios que já estão constituídos, o que elas querem é ver um horizonte de saída para a situação que eles estão vivenciando. E o outro é com relação ao novo projeto do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, porque, gostamos ou não, vai ter que ser debatido com relação a essa contínua ampliação de terrenos que vem sendo parcelado nas áreas rurais do Gama. Eu alerto sobre esse problema ao governo, para que possa ter também uma atitude mais educativa do ponto de vista da comercialização de lotes ali naquela área. Isso compromete qualquer planejador urbano, dificulta enormemente. Portanto, eu faço aqui apelo, esse é um trabalho bastante difícil, bastante trabalhoso, porque, inclusive, deputado Chico Vigilante, o ponte de terra, a parte frontal dele é para essa via expressa que foi, por exemplo, construída. O governo agora tem o compromisso de fazer a marginal. No entanto, o fluxo e a população hoje está por volta aí de 30 mil habitantes. É um número considerável e que merece atenção por parte das autoridades. Eu faço esse apelo, eu quero aqui registrar, mas como forma de publicizar essas muitas audiências. Já chegamos a fazer uma audiência pública que foi lá no IFB. Eu sei que tem outros colegas... Já estou encerrando, deputado. Ali naquela localidade e precisa de muito apoio. Eu digo, meu deputado Chico, tem muito espaço para as pessoas que querem fazer política, né? Todos que vão têm espaço, todos que vão encaminhar demanda junto ao poder público, pressionar as autoridades, não há dúvida, seja de situação, seja de oposição, deputado Paulo Roriz. É extremamente importante que tenha parlamentares vocacionada a dialogar com a população, que muitas vezes se vê angustiada, perplexa na tentativa de equacionar seus problemas. Deputado Chico Vigilante, nós votamos aqui o PLC 93, tinha locais ali, tinha pessoas morando há 30 anos, como o caso da QNJ 49, próximo ao local onde Vossa Excelência realizou aquela audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor, que é aquela questão dos alvarás ali dos lotes da antiga garagem pioneira. Então, onde que inclusive tem um crime para ser resolvido ali que não está totalmente equacionado, o senhor sabe muito bem que foi filho de um antigo militante do PT, né? Era o filho do Jairo, Márcio, que veio ser assassinado ali naquele local. Portanto, eu quero aqui registrar que há muitos encaminhamentos importantes que o governo vem fazendo, mas muitas vezes... ainda estamos aquém da grande demanda da comunidade do Distrito Federal. Muito obrigado.
Deputada Liliane Roriz, Vossa Excelência gostaria de falar no pequeno expediente? Eu vou... Deputado Olaí Francês, Vossa Excelência gostaria de falar no pequeno expediente? Deputado Asni Derrore, eu convido Vossa Excelência a presidir novamente porque eu pretendo falar no grande expediente no dia de hoje.
Ali. Eu tenho que ir lá, o consultor jurídico do governador está indo. Um abraço. Deputado Alair Francisco, não dá tempo, deputado, de eu conseguir. Vocês podem ficar aqui. Você pode assumir aqui para mim, Paulo? Então, por gentileza, deputado Paulo Roriz. Por gentileza, deputado Paulo Roriz. E passo, encerrado o comunicado de parlamentares. Entraremos no grande expediente. A ordem do dia. Não há quórum. O quórum é insuficiente. Passo a palavra no grande expediente para o deputado Chico Vigilante. Encerrada a ordem do dia, por falta de quórum, com a presença apenas do deputado Paulo Roriz, deputada Liliane Roriz, deputado Olair Francis, deputado Wasni Derrore, deputado Chico Vigilante. Em tempo, passa a palavra ao deputado Paulo Roriz, por gentileza. A expediente sobre a mesa. Solicito ao deputado Olair Francisco que leia o expediente sobre a mesa.
Mensagem número 120/2014, do excelentíssimo senhor presidente.
encaminha o projeto de lei que é decreto especial lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 32.504.594. Assinado pelo excelentíssimo senhor governador em exercício, senhor Tadeu Filippelli.
Obrigado, deputado Aleir Francisco. Passa a palavra o deputado Chico Vigilante. Em tempo, passa a palavra o deputado Aleir Francisco.
A presidência, né, presidente?
Posso... A presidência. Me perdoe, deputado. É porque tenho que receber o consultor jurídico do governador aqui na casa, que veio tratar de alguns problemas que estão em curso atualmente no governo do Distrito Federal. Eu peço licença aos colegas para atendê-lo em meu gabinete. Com a palavra, senhor presidente da sessão, deputado Aleir Francisco.
Assuma a presidência e passa a palavra ao nobre deputado Chico Vigilante por 5 minutos. Por 20 minutos, no grande expediente.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a essa tribuna agora usando o espaço do grande expediente para falar de um assunto que mexe com o país inteiro, que mexe com cada uma das pessoas, mesmo os que usam carros, são vítimas desse sistema, que é a questão do transporte público no Brasil. Nós sabemos do esforço feito pelo governador Agnello Queiroz, o vice-governador Tadeu Filippelli, a Câmara Legislativa apoiou essa iniciativa, que foi da aprovação do Plano Diretor de Transporte Público do Distrito Federal. Nós estamos completando a renovação completa da frota do transporte público do Distrito Federal. Ônibus novos sendo entregues. Nós sabemos da necessidade dos ajustes que terão que ser feitos agora. E aí vem a importante medida tomada pelo governador Agnello, que foi da nomeação do coronel Jair Tedeschi para dirigir os destinos do DFTrans, para que seja feito o ajuste necessário das linhas, para que as empresas sejam obrigadas efetivamente a cumprir o contrato público que eles assinaram com o governo quando da realização dos editais que aconteceram, da licitação pública que aconteceu no Distrito Federal para a implantação de um novo modelo, de um novo sistema de transporte público no Distrito Federal. Mas nós sabemos, deputado Olay Francisco e deputado Arlete, de que ainda nós temos os nossos vizinhos aqui do entorno que são vítimas do descaso desses empresários do transporte coletivo do entorno do Distrito Federal, tanto do entorno sul como do entorno norte. São verdadeiras latas velhas que estão circulando por aí. Aquilo não dá nem para chamar de ônibus, não dá nem para chamar de transporte. Aquilo é pior do que carroça. Que a carroça, dependendo do trotar do animal, do cavalo, as pessoas terão mais conforto do que andando naquelas porcarias, aquelas coisas que estão colocadas ali. O que nos assusta também é a facilidade que eles têm de conseguir liminares na justiça para ficarem circulando por aí com aqueles, com aquelas coisas horrorosas. Portanto, é preciso que a NTT exerça o papel dela de reguladora do sistema de transporte nacional interestadual nesse país. Precisa ter a coragem que o governador Agnello Queiroz teve de licitar o sistema de transporte do entorno do Distrito Federal para tirar as pessoas daquele sofrimento que elas estão vivendo. Mas, além disso, é preciso agora nos preocuparmos com o sistema de transporte no Brasil. E aí, o exemplo da medida corajosa tomada pelo presidente Lula, quando da criação do piso nacional da educação, eu acredito que está na hora de criarmos o piso nacional dos trabalhadores de transporte público no Brasil, transporte coletivo. Uma lei votada no Congresso Nacional, estipulando um piso mínimo para sair dessa situação que estamos vivendo hoje. São Paulo, por exemplo, vive, conforme disse o prefeito Fernando Haddad, uma guerra de guerrilha. Portanto, tem que ter uma lei disciplinando, dizendo qual é o salário. Porque, sem dúvida, vai diminuir essa situação. São Luís do Maranhão, lá, a capital do meu querido estado do Maranhão, estado do qual eu nasci, também hoje está o sistema paralisado. O grande ABC está paralisado. Portanto, é preciso que o governo federal, com os governos estaduais, governos municipais, e aí atinge todos os partidos, tenha a coragem de disciplinar esse sistema, porque quem mais sofre são os mais pobres. Quem é que anda de ônibus? Exatamente a população mais carente e mais pobre da sociedade. Mas até mesmo a classe média também paga por uma coisa que não é dela. Eu fico imaginando, deputado Alaê, os engarrafamentos em São Paulo, 260 quilômetros de engarrafamento. Deve ser uma tragédia você ficar 4 horas dentro de um carro tentando se locomover e não conhece. E não consegue. Tanta gente precisa efetivamente de medidas que mudem radicalmente esse sistema de transporte público no Brasil. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo quórum para dar continuidade à sessão, declaro encerrada a presente sessão.